O ataque americano à Venezuela, o pós-Maduro, o impacto no país, na América Latina, nos Estados Unidos e no mundo, com as investigadoras Carmen Fonseca e Diana Soler. Carmen Fonseca, diretora executiva do Instituto de Poderes e Relações Internacionais, bem-vindo ao Mapa Mundo. Não há grandes dúvidas de que o ataque americano aconteceu em clara violação do direito internacional. Maduro levado para Nova Iorque, presenta um juiz sob acusação de narcotráfico, narcoterrorismo, posse de armas de guerra, já se declarou inocente e também já se declarou legítimo presidente da Venezuela. Delcy Rodríguez empossada, presidente interina. Há artigos jornalísticos que foram sendo divulgados e que apontam para negociações há muito entre ela e o secretário de Estado americano Marco Rubio para conduzir este fecho, ou seja, à posição de Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez, entretanto, declarou 5 dias de luto nacional por aqueles que morreram durante o ataque americano na madrugada do último sábado. Foram várias dezenas de mortes, principalmente militares, pessoal da segurança, nomeadamente cubanos que estavam na segurança a Nicolás Maduro. Na segunda-feira, Maduro e a mulher Cília Flores prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações. Lá está tráfico de droga, corrupção, branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março. Carmen, nesta altura é possível dizer quem é que manda na Venezuela?
Olá, boa tarde. Bem, nesta altura ainda não é possível dizer quem manda na Venezuela, pelo menos de forma completa. Sabemos, pelo que a administração norte-americana tem vindo dizer, que são os Estados Unidos que mandam na Venezuela, mas a verdade é que o regime de Maduro, o regime militar, continua em funções e não sabemos exatamente até que ponto é que Donald Trump controla, influencia esse mesmo regime. Sabemos que em termos, ao nível do petróleo, ao nível da venda, não da produção, mas portanto da venda do petróleo, isso pode estar mais controlado pelos Estados Unidos.
Caiu no naval que já estava a fazer.
Exatamente, e isso é um ponto bastante importante e relevante para a própria sobrevivência do regime militar que existe na Venezuela, porque ele é totalmente dependente do petróleo, da exportação, dos dividendos do petróleo. E, portanto, nesse sentido, através dessa variável, Trump, os Estados Unidos têm uma capacidade de negociação com o próprio regime que é muito forte e terão naturalmente e como o secretário de Estado ontem também dizia, terão naturalmente uma maior probabilidade de reforçarem o seu poder e o seu controlo do país, estando ainda em aberto, diria eu, o resultado final, o que efetivamente poderemos ter nos próximos meses ou nos próximos anos.
Cada vez mais gente armada nas ruas de Caracas e de outras cidades venezuelanas, revistas a pessoas e a casas sem qualquer espécie de mandato judicial vão-se sucedendo. O ministro do Interior, Diosdado Cabellos, comanda as forças de segurança, a Guarda Nacional, mas também os chamados coletivos, uma espécie de milícias armadas que controlam muitos bairros da capital venezuelana. Uma organização de exilados políticos venezuelanos pediu quarta-feira ao governo norte-americano que intervenha na libertação incondicional de todos os presos políticos na Venezuela e que acabe com a influência do ministro Diosdado Cabellos. É uma questão, pode haver aqui até alguma divisão entre Delcy Rodríguez, que assumiu a presidência, e quem controla as armas e a população armada?
Sim, até porque Diosdado Cabello já era considerado um dos principais rivais internos do próprio regime e também aquele que era mais responsável, portanto, que era considerado também o rosto da repressão e, portanto, de todas as políticas mais repressivas do governo, portanto, a linha dura do regime de Maduro. Em contraposição, precisamente, com Delcy Rodríguez, que apesar de tudo, e embora também alguns analistas a considerem pouco moderada...
Chegou a dirigir os serviços secretos.
Exatamente, serviços exatamente. A verdade é que nos últimos anos ela tem feito alguma, tem construído um perfil, pelo menos aparente, mais moderado, talvez também por ter, enfim, não só ser vice-presidente, mas ministra do Petróleo, portanto, ter em si também um conjunto de responsabilidades que necessitavam de um certo apoio do regime militar, mas ao mesmo tempo também um dos seus objetivos era e foi a reconstrução económica da Venezuela, com um impacto naturalmente nas condições de vida da população. E portanto estes laços económicos de esta negociação económica que Delcy Rodríguez tem vindo a fazer deram-lhe atenuaram de certa forma o seu perfil mais radical, e por isso mesmo não é de estranhar que ela se queira também demarcar um pouco de Diosdado Cabello, que tem um perfil muito mais radical, muito mais repressivo e menos preocupado com a reconstrução económica da Venezuela ou a forma como o petróleo é gerido ou não. E nesse sentido, talvez a Delcy Rodríguez se aproxime mais daquelas que são as intenções dos Estados Unidos, e talvez por isso também Marco Rubio tenha destacado tantas vezes que mantém conversações com Delcy Rodríguez e que ela está aberta ao diálogo e, portanto, está a fazer as concessões que os Estados Unidos lhe têm pedido, porque isso, enfim, pessoalmente para a Delcy Rodríguez reforça o seu papel e pode até reforçar a sua posição no próprio regime e na eventual transição, que nós não sabemos qual é a transição que Donald Trump e Marco Rubio tantas vezes referem, colocando já aqui a questão do plano que Marco Rubio ontem apresentava, o último ponto é a transição. Nós não sabemos exatamente que transição é essa e, portanto, Delcy Rodríguez pode estar, precisamente, em termos pessoais, a posicionar-se para continuar a ser, chamávamos há uns dias, um fantoche nas mãos de Donald Trump. Isso pode acontecer nos primeiros meses, pode vir a prolongar-se ao longo de todo este processo e de que os Estados Unidos estão a levar a cabo na Venezuela, e portanto Delcy Rodríguez está também a jogar um pouco aqui as cartas para sair beneficiada e para ter aquilo que ela quer, que é um papel relevante nos destinos da Venezuela, quer seja com uma democracia ou não.
Diana Soler, investigadora do IPRI, do Instituto de Relações Internacionais. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, rejeitou esta quarta-feira que a administração norte-americana esteja a improvisar sobre a Venezuela, afirmando existir um plano de três passos. Lá está o último, a transição. O primeiro passo é a estabilização do país, o segundo a chamada recuperação, garantir que empresas norte-americanas, ocidentais e outras tenham acesso justo ao mercado venezuelano, e o terceiro seria, naturalmente, a transição. Não detalhou o processo. O que é que, na tua opinião, os Estados Unidos pretendem da Venezuela? E atiro algumas hipóteses para cima da mesa. O petróleo, concretizar uma agenda de mudanças de regime que Marco Rubio tem há muito, ou mandar uma mensagem à China sobre os limites da influência chinesa na América Latina?
Olá, boa tarde. Eu diria que all of the above, portanto, todas essas possibilidades que colocaste fazem parte, penso eu, do plano dos Estados Unidos relativamente à Venezuela. O petróleo é evidente, Donald Trump não tem escondido que parte da razão pela qual Nicolás Maduro foi deposto, foi raptado do seu país, foi precisamente para que os Estados Unidos pudessem recuperar aquilo que Donald Trump acha que é o petróleo venezuelano, que era explorado pelos Estados Unidos antes da nacionalização chavista. O segundo ponto que referiste, que eu acho que é muito importante e que é importante não só para a Venezuela, mas para a América Latina em geral é a doutrina Monroe, não é? Que, ou o corolário Trump à doutrina Monroe, como diz na Estratégia de Segurança Nacional, que prevê que os Estados Unidos dominem o hemisfério ocidental, portanto a América, desde a América do Norte até a América do Sul, e que diz também a doutrina, estão enfim, dispostos a usar a força, mas também outras formas de influência para que o continente seja, eu poderia dizer amigável, mas isso seria um eufemismo, que seja, enfim, fiel, leal, controlado pelos Estados Unidos. E isso é importante porquê? Porque temos aqui duas vertentes. Uma é o tal sonho, a tal agenda pessoal de Marco Rubio, refugiado cubano, ou filho de refugiados cubanos, que encara com muita, enfim, com muita animosidade regimes como o de Cuba, da Venezuela, portanto os regimes bolivarianos, vamos pôr assim, e portanto fez um bocadinho da sua agenda pessoal esta transformação destes regimes, não sabemos em quê, como dizia a Carmen e muito bem, mas a transformação destes regimes e no fundo a ejeção, digamos assim, destes ditadores chavistas. Mas por outro lado temos este exemplo, a Venezuela acaba por sonar um exemplo para estados como a Colômbia, que vai a eleições nos próximos meses e que provavelmente ganhará a direita, independentemente daquilo que acontecer ou daquilo que as pessoas tinham em mente, para, enfim, para que não haja em Cuba aquilo que houve na Venezuela, para que haja na Colômbia, peço desculpa, para que haja no México maior acuidade para com os desejos dos Estados Unidos de controle do narcotráfico, para que a própria Cuba, agora sem os fundos vindos da Venezuela, possa implodir. Portanto, há aqui uma questão de exemplo para os países da América Latina, de que se não estão com este regime, se não são de direita, ou pelo menos de direita, ou enfim, com mais agrado da administração trumpistas, como é por exemplo Milei, o presidente de El Salvador, poderão...
Ou o presidente eleito do Chile.
Ou o presidente eleito do Chile, exatamente, ou então poderão conhecer um destino parecido com o de Nicolás Maduro. Relativamente à China, parece-me que há aqui uma coisa também mais vasta, uma agenda mais vasta, relacionada com esferas de influência, em que, declarando os Estados Unidos que são dominantes na esfera de influência ocidental...
É a confirmação de um mundo cada vez mais organizado segundo a lógica de espaços de influência das principais potências.
Veremos. Relativamente aos Estados Unidos e à China, à partida, sim. Agora, a questão fundamental aqui é esta. Deixa-me só pôr um pormenor, Ricardo. Foi exigido a Dalcy Rodrigues que cortasse relações económicas, pelo menos com a China, com a Rússia e com o Irão. E, portanto, há aqui um claro ataque também a um conjunto de países que têm relações muito intensas entre si e que são vistos, talvez a Rússia seja o caso menos paradigmático destes todos, mas que são vistos como adversários dos Estados Unidos, não é? E, portanto, esta tomada, digamos assim, este domínio da América Latina implica também prejudicar os adversários dos Estados Unidos. Agora, o que nós ainda não percebemos, ou que não temos, podemos ter desconfianças, mas que não temos a certeza, é que o domínio dos Estados Unidos da sua esfera de influência implica a aceitação que Estados como a China e até como a Rússia possam também ter esferas de influência que dominam, nas quais os Estados Unidos não podem intervir. Isso não é nada claro. não é? Porque, vamos pôr as coisas assim, será que se os Estados Unidos conseguirem o controlo do hemisfério ocidental, vão deixar que a China tenha o controlo do Indo-Pacífico?
E do Estreito de Taiwan?
E do Estreito de Taiwan. Isso não é absolutamente... Bem, do Estreito de Taiwan talvez até seja menos relevante, mas... A China não quer só o Estreito de Taiwan, quer ser a hegemonia regional.
As zonas disputadas nos mares do sul da China.
Exato, e a China quer ser claramente a hegemonia regional, não é? Os Estados Unidos vão permitir isso? Tenho algumas dúvidas. E portanto, a dúvida.
Não vão ter mais dificuldade em segurar Putin relativamente à Ucrânia?
Depende de se nós continuarmos a interpretar o direito internacional à maneira do século XXI ou se começarmos a interpretar o direito internacional à maneira do século XIX, não é? Porque na realidade o que nós tínhamos no século XIX era uma série de grandes potências internacionais que tinham efetivamente as suas esferas de influência, mas que estavam sempre em competição umas com as outras. Estavam sempre em competição pelo enfraquecimento de terceiros. Não é? Através de estratégias que agora se falam menos, como o offshore balancing, como o uso da força de uma forma cirúrgica para, digamos, mudar o que se estava a passar em nome dos interesses dos Estados Unidos, como por exemplo aconteceu relativamente ao Irão nas guerras do Médio Oriente. Portanto, nós ainda não sabemos isso. A nossa tentação é pensar, bom, como os Estados Unidos não podem chegar a todo o lado ao mesmo tempo e estão a tornar-se claramente países expansionistas, vão ter que deixar que outras potências alberguem esferas de influência para que os Estados Unidos possam continuar a ser dominantes. Agora, essa dominância dos Estados Unidos parece querer ir ao Médio Oriente, à Groenlândia, ao hemisfério ocidental, não sabemos o que é que acontecerá se a China tentar tomar Taiwan pela força, ainda não há um abandono da Ucrânia nas mãos da Rússia, muito pelo contrário, e portanto a configuração imaginada pela administração Trump é evidente que é os Estados Unidos serem uma hegemonia global, depois a permissão para que haja hegemonias regionais ou não, é uma coisa que nós ainda não conseguimos antever. Isto só, desculpa lá, Carmen, um segundo. Isto, enfim, teoricamente, porque depois os Estados Unidos, quer dizer, correm um risco brutal de subsistenção, não é? Porque ninguém consegue estar no Médio Oriente, na Groenlândia, na Ucrânia, no hemisfério ocidental,
no Pacífico,
quer dizer, isso é uma subsistenção que está completamente, quer dizer, que é um risco absolutamente evidente e quase inevitável, não é?
Só dois ou três aspectos para complementar, não é para contrariar aquilo que a Diana estava a dizer relativamente ao controlo do hemisfério ocidental, que é algo que está claramente definido na Estratégia de Segurança Nacional. Portanto, nós podemos não saber exatamente os resultados que vão ser alcançados por aquele plano e por aquela estratégia que está apresentada, mas, portanto, a leitura, especialmente da parte relativa às regiões e ao hemisfério ocidental, onde a América Latina inclui, é muito específica. Muito específica. Nós ficamos a saber claramente que Trump quer dominar, e por isso é que se fala tanto na doutrina Monroe. Portanto, ele quer ter a proeminência daquela região.
Na própria estratégia está escrito que há um corolário.
Exatamente,
Trump à doutrina,
exatamente. Mas eu acho que, e só para complementar aquilo que tu estavas a dizer relativamente às outras áreas regionais. Esta escolha, digamos assim, esta opção de Donald Trump, que não é de agora, portanto já em 2019 ou em 2017, na sequência das eleições na Venezuela e da vitória de Guaidó, John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional de Trump, quando lhe perguntavam porquê é que os Estados Unidos agora em 2017, estavam preocupados com com a Venezuela, a resposta dele foi: a doutrina Monroe está viva e está de boa saúde. Isto em 2017.
Portanto, primeiro mandato de Donald Trump.
E dizia precisamente: é o nosso hemisfério. Exatamente aquilo que Donald Trump e Marco Rubio agora vêm dizendo. E só mais um aspecto em relação a esta opção de Donald Trump. Uma eventual justificação é a tentativa de Donald Trump não deturpar por completo aquilo que foi o seu discurso e que foram os seus princípios na campanha eleitoral e do America First. Apesar de tudo, Donald Trump, a administração de Trump, encontra no hemisfério ocidental um conjunto de argumentos que lhe permite fidelizar, ir ao encontro daquela que é a sua base de apoio, e se calhar já me estou a estender nas perguntas que queres fazer.
Não, mas era precisamente isso. Portanto, já agora para situar, a doutrina Monroe vem de
1823,
do tempo da América colonial, quando afirmava que as potências europeias não tinham direito a envolver-se nos assuntos das Américas. Mais tarde, esta doutrina acabou por ter outras sequelas, digamos assim, quando nos anos 70 e 80 vários regimes latino-americanos foram derrubados, ou líderes foram derrubados com mão da CIA, digamos assim, para generalizar.
Não, e Ricardo, se me permites, que eu acho que é um ponto importante em relação à história da doutrina Monroe. Há um corolário Roosevelt, Theodore Roosevelt, à doutrina Monroe, no princípio do século XX. E esse corolário é muito mais parecido com o que Donald Trump está a fazer agora, não é?
É o ser polícia da região.
Exatamente.
É tomar conta, não há outra...
Havia esta ideia... Mas o próprio Roosevelt dizia isso, não é? Havia esta ideia de que Rooseveltiana, e estamos a falar de Theodore Roosevelt, portanto, o presidente dos Estados Unidos na viragem do século, de que os Estados Unidos e as nações civilizadas, era assim que ele dizia, deveriam ser polícias do mundo. Mas aí era claramente uma doutrina de esferas de influência, não é? Mas os Estados Unidos e as nações civilizadas deviam ser os polícias do mundo e tinham obrigações de tutelagem, era assim que estava escrito também, sobre as suas zonas de influência. E essas obrigações de tutelagem passavam por obrigar os Estados infratores a pagarem multas a Estados terceiros, obrigava regimes assassinos a saírem do poder, obrigava a criação de estabilidade regional através do uso da força se fosse preciso. Portanto, Trump não está a inventar nada.
Exatamente.
Está a trazer uma doutrina claramente século XIX, princípio do século XX, para um contexto do século XXI, no qual
nós não aceitamos,
a comunidade ocidental, pelo menos, não está.
A própria imprevisibilidade de Trump é relativa.
Tens toda a razão.
Por isso é que eu estou a referir isto de 2000. Eu acho que é mais a surpresa... Por se considerar que está tão fora de tempo e que para nós é tão inaceitável voltar ao passado.
É esse o ponto.
Mas falamos em imprevisibilidade, mas eu não sei se imprevisibilidade
é
a palavra
certa. Eu também não acho a palavra certa.
Porque há aqui muito de surpresa, de espanto, até mais com as suas ideias e depois com as suas decisões.
Mas as ideias não são novas.
Exatamente,
é um ponto,
exatamente.
Este ponto eu acho que é importante, e desculpa, Ricardo, depois eu
calmo. À vontade.
O que eu acho que está a acontecer é que não há nada de novo a ser inventado. Só que o contexto em que o que está a acontecer foi inventado era um contexto em que isto tudo era aceitável. O contexto do século XXI, o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e as regras de legitimidade que os Estados Unidos e nós no Ocidente criámos para o século XXI, para o século XX, para a segunda metade do século XX e para o século XXI, tornam aquilo que acontecia no século XIX e no início do século XX inaceitável do ponto de vista da legitimidade. Isto é que é o ponto central do que se está a passar verdadeiramente, da minha perspectiva, evidentemente.
E que efeitos é que isto pode ter no quadro político interno-americano? A Carmen falava há pouco e lembrava bem que Trump foi eleito com base numa ideia de América Primeiro, um governo que tratasse de resolver os problemas internos do país, nomeadamente económicos, em vez de gastar recursos em crises distantes. Esse eleitorado que votou Trump não tem razões para se sentir defraudado?
Não sei porque, bom, é assim, é evidente que pela primeira vez nos dois mandatos, no primeiro e no segundo, há dissidências de peso na MAGA, nomeadamente a Marjorie Taylor Greene, mas há outras. Há outros, nomeadamente senadores e congressistas, exatamente, que estão bastante revoltados, principalmente com esta intervenção na Venezuela. Agora, Donald Trump enquadra sempre, as intervenções no estrangeiro com o enriquecimento dos Estados Unidos da América. Ou seja, a explicação que é dada ao eleitorado é: isto tinha que ser feito porque nós temos que recuperar o nosso petróleo. E a recuperação do nosso petróleo vai trazer para a economia americana bilhões e trilhões, e vai correr dinheiro a rodos. E, portanto, Trump está a justificar a sua agenda internacional com questões a nível nacional. Um exemplo que pode ser perigosíssimo, que não tem particularmente a ver com a Venezuela, mas é uma notícia do Financial Times de ontem à noite. O Donald Trump vai pedir ao Congresso um aumento de 50% nas despesas de defesa em 2027. Portanto, já para o ano. Isto quer dizer...
50%?
50%. Eu não estou enganada. E isto quer dizer...
Um país que já gasta muito mais em defesa que uma série de outros países juntos.
Vou-te dar os números. Este ano, em que houve um aumento no gasto da defesa absurdo relativamente ao ano anterior, gastaram-se ou orçamentaram-se 901 bilhões, bi. E se esta medida passar no Congresso e no Senado, vamos passar a ter um orçamento de defesa de 1,5 trilhões, trilhões. Portanto...
Milhões de milhões de milhões.
Exato. 3 vezes milhões. E, portanto, e Trump justifica, segundo a notícia do Financial Times de ontem à noite, que não vai haver problema nenhum na economia americana porque este dinheiro vai-se buscar às tarifas. Uhum. Portanto, isto para dizer que toda a ação externa, toda a ação externa é explicada internamente com base no enriquecimento americano.
E só para acrescentar, e era aquilo que há pouco estava a referir, o discurso de Trump, as declarações que ele faz no sábado, portanto, quando faz, quando explica a intervenção na Venezuela, ele começa por falar, quando não refere sequer a democracia, mas, portanto, ele começa por falar para o seu eleitorado, ele não fala para a comunidade internacional, ele não se está a justificar porque é que... não cumpriu os princípios do direito internacional. Ele diz aos seus eleitores que nós vamos acabar com o narcotráfico, ou seja, um dos principais problemas internos dos Estados Unidos. E outra coisa que ele diz também, vindo de Trump, não é? Ele não está exatamente preocupado com o povo venezuelano. Ele diz que nós vamos conseguir que os imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos regressem à Venezuela. A sua preocupação não são exatamente as condições de vida do povo venezuelano na Venezuela, nem as condições de vida dos imigrantes venezuelanos nos Estados Unidos. A sua preocupação é que os imigrantes voltem para o seu país, que é sempre o discurso dele. E, portanto, isto aliado ao que a Diana estava a dizer do discurso do petróleo e nós vamos recuperar não só o nosso petróleo, o petróleo venezuelano, como o dinheiro que todos eles, que a Venezuela nos tem roubado durante todos estes anos, isto é um discurso claramente para o seu eleitorado, para a base de Trump, que não concorda com este tipo de intervenções. E só ainda outro elemento que eu acho que justifica isto e que tem a ver com aquilo que eu há pouco dizia da opção por começar pelo hemisfério ocidental, que é aquilo que está mais próximo. Os Estados Unidos não estão a gastar dinheiro ou a fazer este tipo de intervenções ou de operações a milhares de quilómetros de distância. Estão a fazer em países com a 2 ou 3 horas de distância dos Estados Unidos. E isto também é muito mais aceito pela própria, pelo próprio eleitorado e pelos próprios norte-americanos.
Não, e há mais uma coisa, que é, há um síndrome de Guerra Fria, uhum, que não passou completamente, uhum, não tínhamos dúvidas disso. E este síndrome de Guerra Fria é olhar para regimes como o de Cuba, como o da Venezuela, os tais regimes bolivarianos, como regimes maus. Maus. E os americanos nunca tiveram nenhum problema, sendo maga ou não sendo maga, uhum, que os regimes maus desaparecessem. Agora, vamos ver, aí a transição sabe-se lá para o que é, não é? Mas a transição pode ter alguma importância. E se for Marco Rubio a tratar dela, provavelmente vai se interessar um bocadinho mais por ser uma transição, sim, democrática.
Porque para já, para os americanos e também para a oposição, no entender da oposição venezuelana, desapareceu o ditador, mas não desapareceu a ditadura.
Não, não desapareceu a ditadura de todo. Agora, a questão é essa.
Neste momento não é... neste momento os objetivos imediatos dos Estados Unidos para já estão cumpridos. O que vem a seguir, logo se vê como é que vai evoluir.
Mas há aqui também, do meu ponto de vista, pelo menos, e eu posso tornar-me a pessoa mais impopular do país por dizer isto, mas não faz mal, vou dizer na mesma. A manutenção da Delcy Rodrigues, pelo menos nesta altura, provavelmente o Deus de Ocabielhos acabará por ser descartado de uma maneira ou de outra, é uma forma de não fazer uma transição tipo Iraque, que se desmantelou o regime todo, porque o regime era mau, e entrou-se em estado de sítio, não é? E, portanto, aqui, parece-me, apesar de tudo, há uma reflexão relativamente àquilo que se consegue fazer com o que há. E aquilo que há é, Delcy Rodrigues é talvez a única figura, ou a figura identificada pela CIA, ou por quem quer que tenha feito isto, que consegue controlar os militares. E enquanto os militares, quer dizer, e não vale a pena pensar em transições, seja para aquilo que
basta
for, a não ser para o caos.
Basta ela ser a ministra do petróleo, portanto, exatamente, já controla os militares.
Não é? Não vale a pena pensar em transições a não ser para o caos, se não houver um controlo dos militares todos comprados. Porque este regime, o regime de Maduro, que toda a gente sabe, não estou a dizer, não estou a fazer novidade nenhuma, era um regime altamente patrimonialista. Portanto, pagava rendas a quem tinha que pagar para se manter fiel ao regime. E isso não desaparece de um dia para o outro. E aí por todas as críticas que eu possa fazer aos Estados Unidos, apesar de tudo, a manutenção de Delcy Rodrigues, que para mim é uma criatura tão medonha como muitas das outras que se mantêm na Venezuela, portanto a ditadura mantém-se, como estavas a dizer, pode ter a ver com...
Como diz a oposição venezuelana, pelo menos.
Como
diz a oposição venezuelana.
Não, e eu também tenho opinião, eu também acho que a ditadura se mantém e que ela é uma figura também bastante sinistra. Eu aqui estou a dar a minha opinião, que vale o que vale, evidentemente. Mas quer dizer, nestas coisas, o controle dos militares é absolutamente essencial. E se o controle dos militares não é mantido, o que tu tens é o caos, é a guerra civil, é uma série de coisas que não permitiriam aos Estados Unidos obter petróleo coisíssima nenhuma, não é? E, portanto, tinha que ser assim.
Queria fazer colocar mais uma questão a cada uma. Carmen, o presidente americano falou pela primeira vez ao telefone com o chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, esta quarta-feira, convidou para uma visita à Casa Branca num futuro próximo, segundo publicou na rede Truth Social. Diz que foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, que lhe telefonou para explicar a situação das drogas, e diz Trump, e de outros desacordos que tivemos. Isto dá a entender que já não têm, e a Colômbia... Ou a Colômbia tem razões para recear uma intervenção militar dos Estados Unidos?
A Colômbia tem razões? Não percebo.
Para recear uma intervenção militar dos Estados Unidos?
Eu creio que a Colômbia tem razões para recear uma interferência norte-americana nas eleições de maio, absolutamente. E acho muito difícil.
Já está a acontecer, não é?
Acho muito difícil que Donald Trump não faça isso. É provável que o governo de Gustavo Preto, de Gustavo
Petro,
foi bastante, enfim, não foi muito popular, porque importa aqui fazer também um recuo, e isso vai talvez um pouco ao encontro do que tu estavas a perguntar sobre os acordos. A Colômbia é o principal parceiro, foi, com este interregno de Gustavo Petro, foi o principal parceiro dos Estados Unidos na América do Sul.
E os Estados Unidos continuam a ser hoje o principal parceiro comercial da Colômbia.
Exatamente, ao contrário, e isso deve-se precisamente à viragem à esquerda, como costumamos dizer, a tal Pink Tide, que cobriu o continente sul-americano, a região sul-americana, no início do século XXI, portanto, quando muitos países viraram à esquerda nas eleições de 2006-2007, portanto, na primeira década, ao contrário daquilo que aconteceu com a Colômbia. No século XXI, o primeiro governo de esquerda da Colômbia é o governo de Gustavo Petro, e até então aquilo que se mantinha era uma estreita aliança entre os Estados Unidos e a Colômbia, justamente para o combate ao narcotráfico, ao crime organizado, às Farc, e a tudo. Existiu até o Plano Colômbia entre os Estados Unidos e a Colômbia, e os Estados Unidos foram durante muito tempo o principal financiador do orçamento colombiano para o combate ao narcotráfico e para a luta contra as Farc. E, portanto, não é algo inédito se nas próximas eleições a Colômbia passar a ter um governo de direita. Portanto, é algo que faz perfeitamente parte da trajetória política da Colômbia. Será inédita uma eventual interferência explícita de Donald Trump. E, portanto, é possível, com um governo mais à direita, é possível que os Estados Unidos recuperem alguns dos acordos que já tinham com a Colômbia. Não sei exatamente se Trump já terá algum tipo de plano ou de acordo prévio e pré-estabelecido para o próximo governo. E com isto também tenho ideia que o objetivo, até porque, quer dizer, Gustavo Petro não tem em nada um perfil que está nas antípodas, digamos assim, de Nicolás Maduro. Portanto, não tem qualquer... Os Estados Unidos não têm qualquer razão para ir sequestrar Petro. Mas têm razões para fazerem bombardeamentos ou para atacarem alvos muito específicos num território também imenso que é a Colômbia, em infraestruturas que estejam relacionadas com a produção de cocaína, que é de onde sai a maior parte da droga para a América do Sul, para a Europa e para os Estados Unidos em particular.
A Colômbia partilha uma fronteira bastante porosa, mais de 2.200 km com a Venezuela, é o maior setor de êxodo de venezuelanos face à crise humanitária, com 3 milhões de imigrantes em território colombiano, enquanto Argentina, Equador, o presidente eleito do Chile defendem a queda de Maduro, Brasil, México e Colômbia uniram-se para condenar a intervenção dos Estados Unidos. O antigo presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, continua a atrair as atenções com as declarações que faz, embora não ocupe um alto cargo no Kremlin, não deixa de ser vice-chefe do Conselho Nacional de Segurança da Federação Russa, é considerado por vezes uma espécie de porta-voz não oficial de Vladimir Putin, devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia, está na lista de sanções da União Europeia e dos Estados Unidos desde 2022. Ora bem, Medvedev criticou também a operação militar dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro na Venezuela, brincou com a ideia de que a Rússia poderia realizar uma ação semelhante e sequestrar o chanceler alemão Friedrich Merz. Como é que comentas isto, Diana?
Com uma gargalhada. Eu acho que já ninguém leva Medvedev a sério, na realidade. Enfim, mas há aqui, quer dizer, no meio dessas palavras, há aqui uma coisa óbvia, que é, eu não vou dizer aquilo que toda a gente tem dito, isto abre um precedente em relação ao direito internacional, porque todos os anos se abrem precedentes em relação ao direito internacional e já se fizeram coisas muito mais graves que estas. Mas a realidade é que há uma série de pressupostos nos quais nós acreditámos durante muitas décadas que estão postos em causa, não é? E a Rússia e a China estão a olhar para isso, evidentemente. E, portanto, é natural que estas graçolas, que não têm graça nenhuma, venham ao de cima neste momento. No fundo, o que Medvedev está a fazer e está a dizer é uma coisa que a Rússia faz permanentemente, que é, se eles fizeram, nós também podemos fazer. Aliás, houve muitas justificações, ou muita parte significativa das justificações jurídicas mais finas da guerra da Ucrânia estavam baseadas em precedentes norte-americanos nos anos 90. E, portanto, ou na abertura de precedentes, e portanto o que me parece é que, de uma forma jocosa, é isso que a Rússia está a dizer. Se os Estados Unidos podem chegar e raptar, que foi o que aconteceu, um chefe de Estado num país estrangeiro, a Rússia pode fazer o mesmo.
Tivemos a reunião da Coligação das Vontades esta semana, os países, nomeadamente países europeus, mas também estavam representantes dos Estados Unidos, Steve Witkoff, assumiram condições para garantir a defesa da Ucrânia. Steve Witkoff até diz que quando acabar esta guerra, estão criadas as condições para quando esta guerra acabar, não haver mais guerra nenhuma, não haver mais invasão, sim, não voltar a haver uma invasão da Ucrânia. Que papel antevês para os países europeus? Ou melhor, papéis diferentes para diferentes países?
Sim, absolutamente. Isso eu acho que é o que está a acontecer na Europa. Ao contrário daquilo que se poderia esperar, isto também é um sinal dos tempos, a União Europeia percebeu que nesta questão das garantias de segurança e nas questões da guerra em geral, porque a Europa já percebeu, enfim, que a sua relação com a Rússia é uma relação de inimizade, se não pior, a Europa está, parece-me, inteligentemente também parece-me, a distribuir trabalho. Ou seja, se por um lado há Estados que vão estar ou que querem estar na linha da frente das garantias de segurança, nomeadamente com botas no terreno, há outros Estados que vão fazer outros papéis. Os papéis enfim, de controle de fronteiras, das suas próprias fronteiras, o papel da criação de no-fly zones nos céus da Ucrânia.
Friedrich Merz já assumiu
que esse pode ser o papel da Alemanha.
Soldados alemães nunca estarão na linha da frente.
Ele disse bem isso. Ele disse que estava inclinado para que os soldados alemães se estacionem nas fronteiras da Ucrânia, mas que não havia nenhuma hipótese que fosse tirada da mesa. Agora, é evidente a relutância alemã, que está relacionada com a sua história, em estar na linha da frente nestas situações. Eu acho que a Alemanha está a criar para si uma espécie, vocês devem lembrar-se daquela expressão infeliz que eu penso que foi Hillary Clinton que usou para a Líbia, mas que Barack Obama adotou, que é o leading from behind, que é liderar por trás.
Liderar na retaguarda.
E eu acho que é mais ou menos esse papel que a Alemanha está a criar para si própria. A Alemanha precisa de fazer uma série de coisas, nomeadamente a industrialização, ou ser o motor da industrialização da defesa europeia, ou da reindustrialização da defesa europeia. Esse papel está relativamente assumido. Pode ser que tenha que ter um papel informal na reorganização das nações europeias fora das instituições europeias, isso também já está relativamente assumido. Agora, o que não está assumido e que poderá não estar nos próximos anos é a liderança alemã de uma força militar ou de uma organização europeia tipo NATO, por exemplo. Que é o mais provável, da minha perspectiva, que venha a acontecer.
Se os Estados Unidos invadirem a Groenlândia, a NATO acaba?
Sim, evidentemente. se os Estados Unidos invadirem um território de um aliado da NATO, não é? A NATO deixa de ter qualquer razão de existir. Pode não acabar formalmente, no sentido em que muitas vezes as organizações internacionais não acabam formalmente, mas esvazia-se completamente de sentido e vão fazer com que a Europa comece ainda de uma forma mais intensa a procurar alternativas internas à NATO, que provavelmente não constituirão um exército europeu como se falava há 30 ou 40 anos atrás, quando se podia dizer todo o tipo de disparates porque o chapéu de chuva americano estava lá, será uma coisa muito mais tipo NATO, precisamente, em que pode haver estruturas militares comuns, nomeadamente logísticas, equipamentos, etc., mas que as nações contribuem com aquilo que acham que é necessário e com aquilo, e especializam-se naquilo que acham que é o mais conveniente para o seu interesse nacional.
Dina Soler, Carmo Fonseca, muito obrigado. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana.
O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.